na sua supermanhã de sexta-feira, 2 de fevereiro, hoje com as bênçãos de Nossa Senhora dos Navegantes. E aí, qual a sua opinião sobre as mudanças no trânsito que estamos tendo em nossa cidade? Te esperamos agora em nosso WhatsApp, que é o 99979-7515. As mudanças são necessárias. O que a gente percebe de que em nossa cidade, e isso muita gente comenta, o que se faz necessário também em nosso trânsito é a falta de respeito. Infelizmente, há muita falta de respeito. E aí você pode fazer as mudanças que forem. Se não houver consciência e respeito no trânsito, respeito pela vida também, não há como fazer um bom trânsito. Secretário Vilmo Perim Zanquim. E aí, secretário? Controlada a situação? Não? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia, João Pedro. Bom dia, ouvintes da tua rádio. E eu acrescento, o que falta é empatia.
Empatia com respeito.
Empatia com respeito no trânsito.
Dose dupla.
Dar a opção ao próximo, dar uma segurada na velocidade, deixar o pedestre passar. Eu vou conseguir chegar ao meu destino do mesmo jeito, da mesma maneira. Que nós tenhamos responsabilidade, empatia e, acima de tudo, o cuidado com o próximo. Porque hoje nós estamos, a nossa vida, a nossa rotina, ela tem sido muito de uma correria. E se nós tivermos essa empatia, essa sabedoria, essa consciência de que o trânsito bom, fluente, ele depende de cada um de nós. Então, se nós tivermos isso, nós teremos cada dia melhor um trânsito no município de Marau. Isso não serve só para aqui, mas para onde a gente for nesse mundo afora.
É, uma frase que eu usava com frequência aqui era a seguinte, secretário, em relação também às rodovias. Amigo condutor, respeite o pedestre porque você também é pedestre.
Com certeza.
De que adianta você reclamar do pedestre que não baixa a faixa com rapidez quando você também não faz o mesmo, né?
E o mais importante de tudo isso, Maculã, isso a gente tem que ter esta consciência, é de que se daqui a pouco eu apresso aqui, eu me envolvo num acidente, eu cometo uma infração de trânsito e acaba aí demorando ainda mais a minha situação. Então, se eu vou...
E piorando.
E aqui os italianos vão compreender, piano, piano, se va lontano, devagar, devagar, se chega no destino. Então, acho que esse é um dos principais fatores que nós devemos ter, principalmente nesses dias corridos que a gente tem vivido.
É verdade. Bom, algumas questões que já chegaram aqui na tua rádio, através também, né, João Pedro, do nosso Instagram aqui, a primeira delas, o trânsito na rótula da Cesurg vai se manter como está?
Maculã, ouvintes e amigos, nós, desde que iniciamos lá na segunda-feira, nós estamos com a nossa equipe do Departamento de Trânsito, o engenheiro Rui e também o setor aí de engenharia da prefeitura, através do DEPLAN, estamos nos debruçando em cima, principalmente nesse local. Tá? Fizemos na segunda-feira, na terça-feira, melhor, já uma reunião com a BRF, em função dos caminhões, que ali é um volume muito grande de caminhões, propomos algumas ações com eles, não obtivemos êxito em função de toda a logística que a empresa tem, em função do deslocamento dos caminhões, enfim. Mas nós estamos aí sim pensando em algumas alternativas para que sejam executadas e a gente consiga fazer com que esse trânsito na entrada sul ele siga fluente, não dê engarrafamentos, enfim. Esse é um dos pontos que nós estamos aí, juntamente com um setor de engenharia, nos debruçando para podermos dar uma solução o mais breve possível.
Bom, na verdade são 4 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje, 4 dias mais ou menos. Contente até o momento, secretário, com o que aconteceu, vem acontecendo no trânsito, irmão?
Maculã, como eu havia hoje de manhã, estava conversando com um local aqui e aí as pessoas realmente nos cobravam isto. Ajustes estão sendo feitos, acompanhamentos estão sendo feitos e eles serão implementados nos próximos dias. São questões bem pontuais, nós temos esses corredores que foram implementados no município de Marau, ontem, por exemplo, no final da tarde e no dia anterior, nós tivemos uma concentração muito grande de veículos da nossa Júlio Borello no final da tarde, a Presidente Vargas praticamente vazia e a Barão do Rio Branco vazia. Então, eu acho que nesses próximos dias as pessoas vão começar a buscar alternativas de poder se deslocar com maior agilidade, e este é o objetivo. O objetivo maior é o seguinte: ontem, no final da tarde, nós tivemos um acidente, mas até ontem praticamente nós não tínhamos tido acidente, que eles eram praticamente todos os dias, existiam acidentes. Nós diminuímos muito os confrontos, os cruzamentos entre os veículos, enfim, nas esquinas, principalmente com motos. Então houve uma fluência maior, houve uma agilidade maior no trânsito, inclusive até também estamos pensando a questão da velocidade. O pessoal, entendo, as pistas praticamente vazias estão imprimindo uma velocidade maior, principalmente nos horários aí durante o dia, e à noite então nem se fala. Então ações, nós estamos pensando justamente nisso em alguns locais para diminuir o trânsito, para que as pessoas tivessem essa consciência de daqui a pouco andar mais devagar, enfim, para evitar justamente os acidentes e ter um deslocamento tanto centro-bairro, bem como bairro-centro.
Não vejo por que andar em alta velocidade, uma vez que você tem em cada quadra duas faixas de segurança, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Secretário, o pessoal pergunta aqui sobre paradas de ônibus, em especial a do Iesta.
A parada de ônibus ali do Iesta, nós agora com os ônibus indo sentido norte-sul, sentido saída para a Vila Maria, ela está sendo adequada ali para receber os alunos, enfim, que utilizam aí. Está na fase de confecção de mais uma parada, questão de alguns dias. Nós vamos aguardar os próximos dias o retorno dos alunos para ver se a que está aí comporta e mais esta que será implementada do lado. Então, vai ter aí uns ajustes, questão de sinalização, enfim, para que os alunos possam aí pegar o seu transporte com maior segurança, principalmente protegendo-se aí em dias de sol e chuva, né?
Bom, sinaleiras, temos aí duas, né? Aquela do cruzamento da Bento com a Presidente, depois essa aqui também da Rua Padre Capuchinhos.
Nós estamos fazendo contagem do número de veículos que transitam, tanto na Presidente Vargas, em havendo a possibilidade de quem está na Bento Gonçalves, sentido HCR, poder dobrar à esquerda. Então nós teríamos que passar essa sinaleira a três tempos. Da mesma forma, aqui na Barão do Rio Branco, com Bento Gonçalves, para quem desce do hospital. Hoje, é por isso que é essa contagem de veículos, para nós vermos o número, porque automaticamente, em havendo três tempos, você tem que dimensionar isso, se não haveria um engarrafamento. Então, com essa contagem, nós vamos ver os tempos, e há sim esse estudo de nós permitirmos também aqui na Barão do Rio Branco, quem desce do HCR, que hoje está se concentrando tudo na esquina da Irineu Ferlin com a Júlio Borella e automaticamente na Irineu com a Barão do Rio Branco. Então, creio que durante a semana e a gente consiga ter esse resultado, aí vamos ver se nós vamos implementá-la ou não.
Bom dia, Maculã, tudo bem? Sou o Fábio Maculã. Com relação às mudanças, acredito que vai ser muito válido, sim, com o passar dos dias. Porém, alguns pontos em especial que merecem uma grande atenção. O trecho de entrada na cidade, próxima à Rótula Sul, está muito complicado. Acho que uma alternativa, que seria muito válida, era deixar duas vias livres desde as proximidades do Mercado Valente em diante, sem local para estacionar nesse trecho. E aí, secretário?
Essa, eu acho que foi, se tivesse um concurso, esta seria a ideia que foi mandada. Eu recebi, o Departamento de Trânsito, o secretariado, o prefeito, o Rui, foi a que mais veio. Ocorre que Nós fomos lá, inclusive colocamos cones ali para justamente fazermos isso.
Fazer um teste?
É um teste. Uhum. Porém, quando os rapazes lá, inclusive estava o engenheiro Rui, né? Quando eles colocaram os cones, justamente chegou um trimião, acho que é esse o termo, que vinha descarregar produto na BRF. Quando o trimião entra ali, ele acabaria apertando o veículo na esquina. Então ele tem um raio muito grande que ele utiliza. Então nós correríamos sérios riscos de acidente ali. Por isso que nós estamos estudando ali a uma das ideias de que nós teríamos um fluxo contínuo, desligaríamos a sinaleira. Para quem sobe do parque de rodeio, hoje nós temos duas pistas, que uma vem para o centro e a outra iria sentido Vila Maria. Então nós deixaríamos uma pista só, fluxo contínuo, um atrás do outro, uhum. E nós ampliaríamos mais este espaço de quem desce sentido Lauro Ricciardi Bortolom. A pista total aí, ela tem 14 metros e meio, nós deixaríamos do lado de quem sobe 4 metros e meio, nós deixaríamos 10 metros ali, inclusive eliminando a ciclovia até na entrada da Cesurg, para que esse trânsito sim pudesse fluir. E aí, quem vem sentido sul-norte, entraria, acessaria... Num primeiro momento nós tínhamos pensado em proibir seguir na Júlio Borella, obrigar todos a descerem pela Presidente Vargas, mas daí nós concentraríamos muito o trânsito na Presidente Vargas. Então nós temos aqui fazer esta divisão, e por isso que nós estamos vendo aí uma espécie de uma rótula, umas contenções no meio da pista, a questão da sinalização de quem sobe, de quem vem, até mesmo para evitar acidente.
Agora 21 para as 10, depois da pausa comercial, em relação às infrações de trânsito, já aplica-se multas ou não, já que estamos vendo muitas pessoas aí indo na contramão. Já depois dos comerciais, 29 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos aqui no Temática, conversando com o secretário municipal de Marau, Vilmo Perinzanquim, sobre as mudanças no trânsito, 4 dias dessas mudanças, expectativas e a coisa, espero que realmente as pessoas compreendam de que a paciência e o respeito é importante para termos um trânsito com mais vida também. Secretário, falava aqui antes sobre as questões de infrações, se já estão multando, as placas estão aí, né? Pelo amor de Deus, né?
Maculã, inclusive no domingo à noite nós iríamos iniciar esse sistema de mão única, sistema binário, e eu estava conversando aí os ajustes finais com as equipes, enfim, e aí chamei o capitão Aires, da Brigada Militar. Disse, capitão, precisamos aí de apoio em relação à fiscalização, a orientações, enfim. E aí eu até perguntei para ele, inclusive eu falei isso para a Camila na própria segunda-feira, de que quanto tempo nós daríamos de tolerância, enfim, para que as pessoas pudessem se adaptar. E aí ele até me respondeu, eu creio que não haveria tolerância, porque a sinalização, ela está aí, tanto vertical quanto horizontal. E se tu observar, os veículos estão na rua, nós temos os cones nas esquinas. Então, se você... que está dirigindo, você tem uma ferramenta na mão aí. Se você prestar atenção na sinalização, você não comete infração de trânsito. Mas daí ele me alertava, ele disse não, nos primeiros dias, em função de daqui a pouco na correria diária, a gente acaba com... a pessoa está acostumada no sentido da via, enfim, de que seriam orientadas as pessoas nesses primeiros dias, e aí sim, na sequência... que começariam a ser notificadas. Então, acho que o mais importante de tudo isso, e com razão do capitão, né? Se você Sim. prestar atenção na sinalização, você não comete infração de trânsito. Eu acho que alertar as pessoas justamente para esse sentido. Preste atenção na sinalização. Você andando na via, você vê um monte de flecha aí, siga Sim. a seta, siga a flecha, e olha nas placas, nas esquinas, você vê qual é o sentido da via, você não vai cometer infração de trânsito, o trânsito vai fluir, vamos seguir ali, inclusive tem placas de 40 km por hora, então devagar, você vai ao longe.
Porque, secretário, é o seguinte, se a gente viaja para uma outra cidade da região, onde você não sabe o que está acontecendo no trânsito, se houve mudanças ou não, as placas são nossa salvação.
Você vai ter
ou
que...
quem vem para Amaral, por exemplo, né?
Da mesma forma.
Da mesma forma. Tipo assim, o pessoal que está chegando lá de Santa Catarina, vem para cá ver os parentes aqui, chega aqui, eles não sabem lá em Santa Catarina que aqui em Amaral está mudando o trânsito.
Isso, eles vão ter que prestar atenção na sinalização. Então, se você prestar atenção, veja as placas, veja as setas, os veículos estão todos num sentido, você está ao contrário... daqui a pouco a gente pode ser contra algumas situações, mas no trânsito não. No trânsito a gente tem que seguir a maioria.
Verdade. Me chamo Matheus, ouvimos outro dia o secretário comentar sobre os caminhões da BRF. Como seria essa proposta de desvio dos mesmos? Não sei se ele já falou hoje nessa entrevista. Digo isso, pois os moradores atrás da Cotrijal estão muito preocupados de os caminhões passarem por lá, pois é uma região residencial da cidade.
Uma das propostas justamente era esta. Aliás, foram várias propostas que nós colocamos na mesa. Uma delas seria todos os caminhões que sairiam ali, automaticamente eles iriam pela Presidente Vargas e fariam os seus deslocamentos. Ocorre que o Rogério e também o Márcio Ferlin, da BRF, que vieram representando a empresa, nos colocaram que 60% dos veículos que saem ali com produtos para alimentar é aqui, né? Vão para a região de Camargo, Vila Maria, aqui para a região de baixo. Então, automaticamente nós jogaríamos o problema na Presidente Vargas e eles iriam lá no Trevo Norte. Então, nós só mudaríamos o problema de lugar. A outra proposta seria essa, de fazer uma saída por trás da BRF, saindo ali na antiga Bevel, ali na Cotrijal. É uma proposta que nós ainda está em construção. Eu creio que hoje a nossa maior dificuldade é justamente nesse local aí. Então nós haveríamos, até que se construa ou que saia a perimetral leste lá, que vai sair lá no Trevo Sul, então acho que momentaneamente poderia ser uma das opções que está sendo estudado. Então, o mais importante de tudo é que nós não estamos de braços cruzados. Os problemas estão aí, a cidade cresceu, o número de veículos é enorme no município de Amaral, nós temos 37 mil veículos cadastrados, então, e nós temos principalmente aí três vias centrais, Barão do Rio Branco, Presidente Vargas e Júlio Borella, que nos atravessam a cidade. É um funil, ao contrário. Uma via entra e uma via sai, João Posser e a entrada sul, Júlio Borella sul. Então, e nós temos que tomar decisões para que esse trânsito flua, que as pessoas possam transitar e com maior desgaste e atrito possível. Isso é o que nós estamos aí, juntamente com o setor de planejamento, buscando essas soluções aí a médio e longo prazo.
O ouvinte coloca aqui, secretário, sobre o descarregamento de mercadorias no centro da cidade. Às vezes, né, deixa o trânsito realmente complicadíssimo. Há licença para isso? Como é que funciona essa questão toda aí?
Hoje não há este impedimento. Eu acho que automaticamente as empresas... Nós temos um exemplo aqui em Amaral, até outro dia eu citei, que é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem uma loja aqui na área central... E eles não têm um depósito. Você compra hoje e amanhã eles te entregam. O depósito deles deve estar em Passo Fundo, está em outro local.
Sim.
As empresas elas vão ter que ir se adaptando ao sistema.
Ou uma perimetral, né?
Ou, sei lá, um porto seco, ou alugar um local fora da região central, deposite lá os materiais e entrega direto no cidadão.
Porque geralmente você se depara com caminhões enormes no centro da cidade.
Caminhões enormes. Nós temos o nosso sistema de iluminação, que é subterrâneo, porém tem os postes aí, volta e meia.
Exato.
Sei que a turma corre ali porque alguém enroscou, deu um acidente, deu algum problema, e fora o transtorno com o trânsito. Então eu acho que isso, ao natural, irá acontecer esse deslocamento dos caminhões para fora da região central.
Fim de semana, secretário, o que tem pela frente aí?
Muito trabalho, muito trabalho. Nós já iniciamos praticamente as comemorações dos 69 anos do município de Amaral. Nós temos Amaral em duas rodas. Estamos com as nossas equipes trabalhando muito aí em relação ao a festa campeira lá no Parque Lauro Ricieri Bortolom. Nós temos uma programação grandiosa para comemorar o aniversário do município de Marau em todas as áreas. É na saúde, é na educação, é na área de infraestrutura, esporte, cultura e lazer. Então, aí todos os secretários se envolveram na construção dessas entregas de obras, de serviços, de entretenimento aí para os marauenses comemorarmos aí os 69 anos do nosso município.
Algo mais?
Maculã, o que eu trago é o seguinte: nós estamos aí com todas as nossas equipes trabalhando muito, as equipes da prefeitura estão praticamente de segunda a segunda. Nós tivemos esse um ano que passou, um ano difícil, o tempo não nos ajudou muito, e nós estamos trabalhando bastante. Então, o que a gente pede? A compreensão. A gente sabe onde estão todos os problemas do município de Marau, porém a gente não consegue resolver todos eles ao mesmo tempo. Então, compreensão, nós vamos chegar aí. E outra, em relação ao trânsito, que nós tenhamos um pouco de paciência, tolerância, empatia ao próximo, que possamos todos nos deslocarmos, cuidando da segurança, dirigindo com responsabilidade. Esse é o maior conselho que a gente pode dar. É você dirigir com segurança, dirigindo preocupado com o outro, direção defensiva, protegendo a si e protegendo-se aos demais. E nós teremos, sim, eu acho que resultados positivos, que todos possamos nos deslocar dentro da cidade, evitando acidentes e tendo uma cidade próspera, que nós possamos ter a nossa vida, levar uma vida legal. Então, eu acho que esse é o conselho que a gente pode dar. Então, empatia, segurança e muito cuidado no nosso trânsito, principalmente nesse período aí de adaptações. A nossa rotina mudou, a minha rotina mudou, a tua rotina mudou, Macula, e mudou praticamente 100% dos marauenses. Então, eu acho que prestar atenção, principalmente na sinalização, ter empatia e andar devagar no trânsito, nós vamos ter aí resultados positivos.
Secretário Vilmo Pirin Zanquinho, um abraço, bom fim de semana.
Eu que agradeço a oportunidade, Maculã. A tua rádio tem sido assim de divulgar os nossos atos, os nossos fatos da administração do prefeito Yura. Eu acho que este é o resultado. E o mais importante de tudo isso, que eu agradeço, Maculã, é este elo com o cidadão, dar voz ao cidadão. O cidadão pode nos cobrar. Eu antes estava aqui nos bastidores, o rapaz me levou ali e disse: olha, secretário, recebi essa mensagem aqui, nós recebemos. Eu digo: o canal está aberto, pode me mandar no WhatsApp direto ou lá no WhatsApp da Secretaria da Cidade, que nós vamos buscar as soluções. Agradeço a oportunidade, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe a todos e vamos em frente.